pegada de carbono. Essa expressão já caiu na boca de muita gente, mas muitos ainda não sabem o que significa quando se trata de agronegócio. Grosso modo, é como no processo produtivo de um determinado produto do campo à indústria, emite-se dióxido de carbono, CO2. Pois bem, vamos então entender um pouquinho melhor isso, tanto em relação ao etanol de milho, quanto em relação ao etanol de milho importado e, naturalmente, em relação na comparação com etanol de cana. Vamos então com Embrapa Meio Ambiente. A Embrapa Meio Ambiente, o pessoal de lá com quem a gente conversa várias vezes, é o que mais entende desse tema, porque, naturalmente, foram eles que desenharam a RenovaCalc, a calculadora que vai estabelecer, naturalmente, a pontuação do RenovaBio, que, como todos já sabem, é o Programa Nacional de Biocombustíveis que vai entrar em vigor em 2020. Pois bem. Quanto menos emissão de carbono, mais recursos através dos CBios, o certificado de desbiocarbonização que serão emitidos, a empresa vai ter um prêmio maior. Pois bem, nada melhor então que falarmos com Marcelo Augusto Boechat Morandi, o chefe geral da Embrapa e líder dessa equipe que todo mundo já do setor conhece muito bem. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui, Marcelo.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado por estar nos atendendo aqui. Lembrando, né, como você sabe, a Marília Folegatti Matsuura, da sua equipe, várias vezes já trabalhou com a gente temas correlatos, sempre olhando também essa questão da sustentabilidade aí da produção do etanol. Marcelo, então vamos lá. Explica basicamente, do ponto de vista mais conceitual possível, o que, que é a pegada de carbono, então.
Tá, Jorge, falando de forma bastante simples, a gente calcula a pegada de carbono como uma contabilidade ambiental. Tudo que entra de material e de energia no sistema e tudo que sai como produto, como coproduto e como resíduo desse sistema. E com isso a gente faz um balanço das emissões e dos sequestros de carbono. E com isso, no final, a gente tem o tamanho das emissões que aquele produto que a gente está avaliando, ele está emitindo para ser produzido no seu ciclo de vida. Ou seja, desde de todos os recursos que eu preciso até o meu produto final.
Perfeito. Marcelo, quando a gente... o RenovaBio, por exemplo, ele contempla todas as biomassas que vão gerar combustíveis. Imagino eu que estão todas contempladas. Mas quando a gente... quando vocês estabelecem o ciclo de vida de cada um desses produtos de biocombustíveis que vão entrar, que vão ser precificados aí nesse RenovaBio, que vão ser contabilizados, a gente olha diferentes graus de contabilização ou diferentes variáveis que contabilizam, ou basicamente a gente considera o quê? Fertilizante, o diesel no processo produtivo, o diesel no processo industrial, enfim, o consumo de energia elétrica. Explica para a gente, então, quais são essas variáveis que são apontadas na entrada e também vão ser depois mitigadas na saída.
Nós já temos hoje na calculadora as principais biomassas. A gente não tem todas as biomassas possíveis, que inclusive podem surgir novas, né, novas rotas, novos processos, mas as principais biomassas que já estão disponíveis, que estão sendo produzidos todos os tipos de biocombustível, etanol, biodiesel, biogás, biometano, já estão presentes lá. Como eu disse, Giovanni, nós contabilizamos todo o processo de produção do ciclo de vida. Então, tudo que é insumo que entra no processo, ele está contabilizado. Mas tem alguns insumos e alguns processos que tem potencial maior na emissão de CO2, ou seja, que influencia diretamente nessa pegada de carbono, que influencia diretamente na capacidade de emissões. Esses são os principais que a gente dá atenção. Ou seja, são esses que a gente pede a entrada. Os dados de entrada são esses principais, mas todos os outros eles estão contabilizados lá dentro. Porque como alguns têm uma influência muito pequena, a gente não precisa ficar pedindo o dado. A gente já tem esses dados, né? Já sabe. Essa é a descrição dos sistemas produtivos, a gente já tem essas informações em bancos de dados, então a gente puxa esse valor. Agora, aqueles que de fato influenciam, aí você citou alguns. Você citou os fertilizantes, os combustíveis ou a energia, né, para gerar o processo, alguns outros insumos industriais e agrícolas, como, por exemplo, corretivos, calcário, etc., eles têm um potencial muito grande de emissão. Então, esses são pedidos de entrada como um dado primário, ou seja, aquilo que o produtor vai ter que fornecer.
Agora, Marcelo, por exemplo, dependendo de cada cultura, se usa menos ou mais desses produtos, né? Quer dizer, por exemplo, um etanol produzido de milho produzido no Mato Grosso até ele chegar, por exemplo, um dia que se ele venha chegar a ser consumido ou distribuído no interior de São Paulo, ele vai carregar todo o diesel que do seu transporte de lá para cá. Como, por exemplo, o etanol americano que é importado, que carrega todo um consumo de diesel no seu transporte por navio. Isso daí é possível de medir, Marcelo? Quer dizer, como que é esse cálculo, mais ou menos, grosso modo? Vocês conseguem imaginar ou fazer um cálculo de quanto se gastou, por exemplo, de diesel de um deslocamento de um lugar para outro?
Sim, a calculadora faz esse trabalho. Para cada biomassa, ela desenha o seu processo produtivo. Então, tudo é diferente, por exemplo, produzir milho, produzir cana. A produção de milho no Brasil é diferente da produção de milho nos Estados Unidos, né? Até mesmo aqui dentro do Brasil você tem diferenças de quantidade de insumo. Então, isso tudo a calculadora ela está preparada para isso quando a pessoa entra com seus dados. Isso inclui. Como a gente falou, é todo o ciclo de vida, então inclui também o transporte, que é a distribuição. Quando é o transporte daquele etanol importado, você tem o transporte de navio, né, transoceânico, então isso tem um impacto bastante grande na nota final de desempenho, desse etanol importado. Por quê? Porque você contabiliza todo esse combustível de navio do transporte dos Estados Unidos, por exemplo, até aqui. Internamente, nós também temos essa contabilidade do transporte, né? Do transporte da distribuição desses combustíveis, porque a gente vai do poço à roda, ou seja, todo o processo de produção. Mas aqui internamente, para a gente, por enquanto na calculadora, nós temos uma solução que se estabelece os modais principais de transporte. Com uma distância média, que é a distância média fornecida pelo sistema que a ANP controla, né, toda a distribuição. Então, nós temos distâncias médias dos centros produtores, dos centros consumidores. E o que a gente distingue na calculadora é o modal de transporte, se é rodoviário, se é ferroviário ou se é duto. Isso faz muita diferença, porque o consumo exatamente de diesel ou de energia para esse transporte vai ser diferente nesses modais, de transporte.
Ah, entendi. Ah, não querendo exatamente me fixar na questão aí do diesel do etanol importado e do consumo de diesel transoceânico, por exemplo, naturalmente que ainda tem um transporte fluvial lá nos Estados Unidos, que também é bem significativo, mas enfim, até por conta do escoamento das regiões lá do meio oeste para os embarques aí fluviais mais ao sul do país lá. Mas só para curiosidade, por exemplo, nesse modelo que vocês têm aí, que eu imagino que ele é muito mais preciso no âmbito interno, ou seja, vocês têm os modais, vocês têm mais ou menos o desenho de cada modal para cada tipo de biomassa. Por exemplo, lá já no modal transoceânico, quer dizer, quem é o responsável, quem vai ser o responsável por informar a NovaCalc? Vai ser o importador, ou isso também já é algo? Já é um modelo mais ou menos conhecido, o Marcelo.
Sim, nós já temos dados, né, nessas relações comerciais, essas informações estão pré-estabelecidas, mas se o etanol importado, para ele poder entrar no programa, quem vai ter que informar os dados, preencher a calculadora, a responsabilidade é do importador e do distribuidor desse combustível. Ele
Entendi.
vai ter que buscar e garantir essas informações, porque são informações que vão passar por um processo de certificação. Então, nesse caso, aqui no Brasil, o responsável é o produtor do biocombustível, ou seja, a usina. No caso do importado, é o importador que é o responsável.
É importante destacar isso, né, Marcelo? Porque, para quem não sabe, o processo do RenovaBio até agora, que se conhece, vai ser todo ele totalmente transparente. Não só do ponto de vista das certificações, ou seja, tudo que é. As empresas vão estar certificadas para trabalharem, terem seus créditos dentro do RenovaBio e também auditorias independentes, né, Marcelo?
Exatamente, você vai ter firmas inspetoras, né, que vão ser credenciadas pela ANP para verificar o preenchimento da calculadora, conferir as informações, conferir os dados e aferir, né, a validade e a correção dessas informações fornecidas na RenovaCalc.
É, isso é importante. O Notícias Agrícolas sempre gosta de destacar isso, porque no Brasil sempre há dúvida em relação a possíveis jeitinhos, né? E, naturalmente, nenhum segmento, nenhum setor, nenhum programa, nenhum projeto estão isentos de jeitinhos. Mas, enfim, vamos trabalhar em cima do que se tem de conhecido. Marcelo, antes de a gente entrar, então, em alguns aspectos mais detalhados, podemos chamar de três etanóis, então, né? Vamos chamar assim, né? Considerando aí o terceiro como sendo a mesma biomassa do milho daqui, mas produzido em outras paragens, tá? Vamos considerar então três. Pegando a ponta final, hoje que vocês conhecem, naturalmente, o etanol de cana, ele tá no topo da lista em termos de menos emissão de carbono ou não, Marcelo?
Tá, a gente pode até falar um pouquinho mais do que só três tipos, né? Se a gente considerar o etanol de primeira geração,
Ah, claro.
que tem a melhor nota de eficiência, ou seja, a menor pegada de carbono, é o etanol de cana. Certo? Se a gente comparar com 2G, o 2G ele ganha em termos de emissão, exatamente porque ele é feito a partir de resíduos, né? E os resíduos
Exatamente.
têm impacto ambiental menor.
Bem
Mas vamos.
lembrado, bem lembrado, bem lembrado, Marcelo, até porque isso é uma coisa que vai entrar cada vez mais, ele vai estar dentro do processo, porque num futuro relativamente próximo se espera que o etanol 2G esteja cada vez mais sendo diluído no etanol de primeira geração, que afinal de contas o consumidor vai consumir um só, né? Ele vai pagar por um só.
Exatamente. O etanol é o mesmo,
Então não é o
né?
mesmo.
Agora, considerando o etanol, então, de primeira geração, a gente pode falar do etanol de cana e a gente pode falar do etanol de milho, em duas condições de sistema de produção que a gente já tem aqui no Brasil, que é a usina de etanol de milho independente, stand-alone, e aquela associada à usina de cana, que a gente chama de usina flex. Ou seja, uma usina que processa cana e também processa milho. Tá? Elas têm desempenho diferente, essas usinas. Especialmente por quê que essas usinas, a Flex e a Standalone, elas têm desempenho diferente? Por causa da fonte de energia. Na Flex, a gente está considerando que se usa o bagaço da cana, né, como fonte térmica para geração de energia para o processo industrial. Com isso, então, essas usinas Flex têm um ganho. No caso de você não ter esse bagaço de cana disponível, você vai ter que usar uma outra fonte de energia, que seja o gás natural, que seja, não é muito usado no Brasil, tá? Mas é o padrão americano, por exemplo, das indústrias de etanol de milho. Aqui no Brasil se usa o cavaco de madeira ou qualquer outra fonte, né, de energia para você fazer o processo industrial. Então, com isso, como você tem essa outra fonte de energia, você tem uma pegada de carbono dessas usinas flex, um pouquinho das usinas, desculpa, stand-alone, daquelas sozinhas, um pouquinho maior do que das usinas flex
Exatamente,
para o
Marcelo.
etanol de milho.
Bem lembrado também essa sua colocação, até porque o que nós temos mais hoje são usinas flex, e já temos uma usina standalone já em funcionamento, e um segundo projeto para ser inaugurado em Sorriso da FS Bioenergia, né, Marcelo?
Isso, está crescendo, né? Esses investimentos estão crescendo, estão surgindo aí novos empreendimentos nessa área,
Agora,
tanto
Marcelo.
associado quanto separado.
Agora, uma curiosidade, então. Se eles são, independente do caso da FS Bioenergia, mas a gente tem notícias de que outros grupos, inclusive americanos, também pretendem entrar só no standalone, ou seja, só para produzir o etanol de milho. Eles já conhecem o programa, conhecem o Renova Bio, conhecem o Renova Calc, e sabem, então, que a pegada de carbono do Flex, ela é mitigada ao passo que a do só etanol, só a produção de etanol de milho, não tanto. Pois bem, ainda assim, seria mais vantajoso para eles, naturalmente, eles olham só o ponto de vista comercial aí, né, Marcelo?
Sim, mesmo uma usina standalone de milho no Brasil, ela tem uma pegada de carbono pela calculadora muito favorável, né? É inferior ao de cana, é inferior ao de milho flex, mas mesmo assim é muito favorável e muito superior ao etanol importado.
É claro, é claro.
Então,
Não.
por quê? Por causa da nossa matriz energética. A nossa matriz energética contribui com isso, é a nossa disponibilidade de biomateriais para geração de energia térmica e o nosso sistema de produção de milho, né, do excedente, aonde a gente tem essa questão da segunda safra, da safrinha, né, isso então favorece a nossa produção de etanol de milho, mesmo em usina standalone, mesmo em usina sozinha aqui no Brasil, mesmo com um desempenho um pouquinho inferior às outras categorias, mas muito superior ao etanol importado. E dentro do programa Renova Bio, em termos de geração de CBios, é bastante competitivo em relação ao combustível fóssil.
E além do que, né, Marcelo, lá no norte, pelo menos no meio do meio, no meio norte e norte no Mato Grosso, não vai ter, nunca vai ter cana, até por conta do zoneamento agrícola, né? Quer dizer.
Exatamente, você ainda tem essa questão da distribuição do etanol, que facilita muito, né?
É verdade.
E tem um outro elemento do etanol de milho, que é o DDGS, que é o resíduo gerado da produção do etanol, que é um material aí, vamos dizer, semelhante, né? Não é semelhante em termos físicos, mas com a mesma destinação do farelo de soja, ou seja, é um material proteico que pode ser usado nas cadeias de alimentação animal,
Exatamente,
principalmente frangos e suínos.
exato, que é também o forte lá, pelo menos no caso da bovinocultura de corte, que é o caso do Mato Grosso lá. E Marcelo, a gente olhando assim, você então já situou com bastante clareza: na primeira geração, a cana, o etanol de cana é superior a todos os outros, e o etanol de milho, naturalmente importado, ele seria o mais penalizado, né?
Sim.
E o etanol aqui de milho produzido no Brasil, ele tem uma pegada menor de carbono no, no, quando sendo usina flex, menor do que quando uma usina apenas para extração de etanol, mas ainda assim muito acima, muito competitivo, olhando apenas o Renova Bio, naturalmente, olhando apenas os créditos que eles vão conseguir com esses recursos. Agora, Marcelo, quando vocês estabeleceram essa calculadora, a pontuação, por exemplo, como que a gente pode mostrar para quem nos acompanha qual é a pontuação, por exemplo, de uma produção de etanol convencional de cana hoje, do campo até chegando na bomba? Em comparação, por exemplo, com o etanol de milho também produzido aqui, como que a gente estabelece a pompa? Como a gente pode mostrar o que é o uso, a pontuação pelo uso do fertilizante mineral, a pontuação pelo uso do diesel, tanto na colheita quanto depois no transporte final até a usina, e depois da usina até a distribuidora? A gente consegue ter esse dado, Marcelo?
Sim, essas informações, inclusive a calculadora, ela gera essas informações, né? Ela auxilia a você entender, dentro do seu processo de produção, o que que mais impacta e o que menos impacta, em cada rota, em cada processo. Eu vou te dar aqui alguns números, são os números, vamos dizer assim, típicos, tá? Um número, pegando um sistema de produção médio, padrão, que a gente, né, vê por aí. Mas, de novo, na calculadora, cada usina vai ter a sua nota, porque vai
Claro.
mostrar o seu processo. Então, eu vou falar aqui de números médios, né? Números típicos para um sistema tradicional de produção, tá?
Vamos lá.
Para cana, a pegada de carbono, né, calculada lá pela calculadora, pela RenovaCalc, tá por volta de 21 gramas de CO2 por megajoule de etanol, tá? Produzido. Para um etanol, em usina flex, esse valor sobe para perto de 24, certo? Para uma usina de milho stand-alone, esse valor vai para 26, mais ou menos, tá? Para o milho importado, para o etanol de milho importado dos Estados Unidos, esse valor vai para 44, tá? Lembrando que quanto menor a pegada de carbono, melhor. A
Certo.
maior é o número de créditos que você vai gerar de descarbonização lá na frente.
Exatamente.
Então, essas são as dimensões, assim, né, do etanol de 1G, só para vocês terem uma ideia, mas de novo, esse número vai variar conforme cada usina.
Cada usina, cada sistema
Cada
produtivo,
sistema.
as distâncias que cada uma percorre, quer dizer, tem uma série de
Exatamente.
fatores. Agora, eu acho que é importante destacar aqui, aliás, Marcelo, antes de mais nada, traduz o que é esse megajoule aí, porque parece um palavrão, né? Quer dizer, eu acho que meia dúzia conhece o que é isso, né? Vamos lá.
O megajoule é a unidade de energia, é o potencial energético desse combustível. Na hora que você vai queimar ele lá no tanque, ele gera uma energia que faz o carro, né, se mover, ou que gera calor, no caso, né, da energia térmica, né? Então, o megajoule é uma medida de energia, é o potencial de energia que está contido, naquele combustível.
Naquele combustível, isso contabilizado lá na ponta final, ou seja, depois que ele é consumido para ser usado ou para movimentar um carro ou qualquer outra coisa, né, Marcelo?
Isso, é o potencial de energia que está contido naquele combustível, né?
Exatamente.
É a eficiência energética daquele combustível. A lógica, a conversão nisso em movimento, em calor, né, vai depender da eficiência do motor, de outros fatores. Mas o megajoule é a unidade de energia que aquele combustível contém.
Exatamente. Marcelo, a gente olhando todos esses dados, esses números que você passou dos sistemas médios convencionais que se conhece hoje, deixando sempre, frisando sempre as diferenças de métodos e de modelos de cada empresa, de certo modo, é um sinalizador também para cada empresa optarem cada vez mais. Buscarem opções cada vez mais condizentes com não só em relação ao meio ambiente, como também com relação à sua geração de caixa, né, Marcelo?
Exatamente, Giovanni. E é interessante porque esse processo, nesse processo de preenchimento da RenovaCalc e de avaliação do sistema de produção dele, ele consegue saber exatamente aonde que ele pode melhorar em eficiência. Tá? Se é no uso de fertilizante, se é no uso do diesel para consumo, né, das máquinas agrícolas, das operações agrícolas, se é no consumo de energia industrial. Né, que tipo de fonte de energia está sendo utilizado. Então, ele consegue avaliar qual é o potencial que ele tem de melhorar o sistema dele, aonde que ele pode intervir para melhorar o sistema, ou seja, para reduzir a pegada de carbono dele e ter acesso maior a créditos de descarbonização dentro do programa RenovaBio. Acho que esse é um grande ganho que esse programa também traz, porque ele incentiva melhoria, ele incentiva ganho de eficiência.
E Marcelo, e até pegando uma carona nisso, quando se fala em incentivo à melhoria, ganho de eficiência, oportunizar para o produtor saber exatamente onde ele pode melhorar, cortar aqui, mudar o seu sistema, usar um outro fertilizante, enfim. Isso tudo pode gerar algum grau de complexidade. Por exemplo, a usina hoje já tem usinas usando biogás nos seus sistemas internos de transporte, seja da vinhaça ou seja do próprio bagaço. Né? Quer dizer, isso tudo vai tornar o processo mais complexo para as unidades fazerem a sua contabilidade, informarem o RenovaCalc, Marcelo?
Não, isso já está previsto lá na RenovaCalc. Aquelas usinas, inclusive, que já usam, por exemplo, biometano nas suas operações agrícolas, certamente a nota delas já é menor do que essa nota típica que eu te falei, que essa nota típica é com uso de diesel nas máquinas agrícolas. Uhum. Então, aquelas usinas que, por exemplo, já usam biometano ou que usam uma mistura de biodiesel no diesel maior do que os 10%, né, que estão hoje aí de mistura obrigatória, eles já vão perceber na hora de preencher a calculadora que a nota deles já melhora, porque esse é um fator importante de emissões. Isso não traz uma complicação maior no processo, não. Ele só vai ter que, como a gente disse, é um processo auditado, então ele vai ter que ter comprovantes que mostram que ele está usando esses combustíveis, né, renováveis e a forma como está sendo produzido no seu sistema de produção agrícola. Mas não traz um grau de complexidade maior para aqueles que já estão antenados com isso e já estão vendo que isso mexe tanto em termos de melhorar o bolso quanto em melhorar o ambiente.
Perfeito. Marcelo, para a gente concluir aqui, eu queria que vocês... em nome da Embrapa Meio Ambiente, e integrante de todo o sistema que modela hoje, que modelou e ainda continua em processo evolutivo RenovaBio, olhasse, a gente olhando então o Nordeste, com todas as suas características produtivas, por exemplo, agora só do etanol de cana, quer dizer, que parece que eles teriam uma diferenciação do ponto de vista de pegada, naturalmente, né? Quer dizer, como que eles poderiam melhorar uma pontuação produtiva amarrados ainda em questões sociais, em questões de topografia, necessidade de geração de emprego, enfim, qual é a avaliação que vocês fazem sobre isso?
Como a gente, né, já colocou, Giovanni, cada sistema de produção em cada região vai ter as suas peculiaridades, as suas particularidades, né, que elas vão ser captadas, então, na hora que você faz essa contabilidade. Né? Então, algumas regiões do Nordeste, a questão da colheita manual é obrigatória em função de relevo, em função da impossibilidade de você fazer a colheita mecânica. Né? Isso tem um impacto no sentido de que, para fazer a colheita manual, você tem a queima. Então, a queima você tem uma emissão e a calculadora tem lá, está preparada para receber esse valor também de área de queima.
Exatamente. Né?
Mas, por outro lado, a colheita mecânica reduz o consumo de diesel.
É verdade.
Então, você tem algumas compensações no sistema produtivo. Por isso que eu falei, aquelas notas que eu mostrei, que eu encaminhei, que eu falei aqui, são notas típicas de sistemas de produção padrão. Mas isso vai variar conforme cada modelo de produção. Então, você no Nordeste, você vai ter um consumo de diesel menor para a colheita, mas vai ter uma emissão associada à queima. Então, isso há algumas compensações nesse sentido. Mas, de forma geral, para qualquer local, para qualquer processo de produção de cana ou de milho no Brasil, no caso Nordeste, cana, é importante estar atento às questões de melhoria da produtividade. Tudo aquilo que traz ganho de produtividade traz ganho também na nota de pegada de carbono. Tá? Então, tudo aquilo que... Porque todos esses insumos eles são divididos por tonelada de cana. Produzida. Então, quanto mais tonelada de cana eu produzo com uma quantidade de insumos, eu tenho uma melhoria na minha nota. Tá? Então, todas essas questões de melhoria do sistema produtivo, de melhorar a produtividade, do uso mais eficiente dos fertilizantes, do uso mais eficiente da energia, né, dos combustíveis fósseis no sistema de produção, vão ter impacto para o sistema de produção. E
Perfeito.
isso vale, então, para todos os sistemas de produção no Brasil.
Perfeito. Marcelo, para eu não deixar aqui escapar, você havia comentado no início da nossa conversa, do etanol 2G de segunda geração de cana, que ele teria uma pegada maior. Nesse valor que você nos.
Menor.
Menor, melhor dizendo. Nesse valor que você nos passou aqui, desses sistemas básicos, que seria, no caso da cana, 21. Como que é? Repete para mim: 21
É 21, entre 21 e 22
gramas.
gramas de CO2 por
CO2
megajoule.
por megajoule, pois bem. No caso do 2G, considerando, por exemplo, a cana energia, ou não, independente disso, ela vai ter, na produção vai ter que usar mais bagaço mesmo, né? O que que seria mais ou menos, Marcelo?
Não vou falar da cana-energia, mas falando do etanol de segunda geração
Com a
a
cana
partir de resíduos,
convencional.
por exemplo, seja a partir do bagaço ou a partir da palha, essa nota ela é um pouquinho inferior a 10, tá? 10 gramas de CO2 por... Menor, é menor do que 10 gramas de CO2 por megajoule. Eu não tenho exatamente aqui de cabeça o número exato, mas, se eu não me engano, está na faixa de 6 ou 8, alguma coisa assim. Mas é um valor aí inferior a 10 gramas de CO2 por megajoule.
Ou seja, olhando tudo que se tem aí, inclusive outras biomassas, é imbatível, né, Marcelo?
Em termos de simulação, exatamente por quê? Porque ele é um combustível feito a partir de resíduo. É, então, tudo aquilo que é aproveitamento de resíduo traz um benefício. Esse é o mesmo caso, por exemplo, do
Do etanol.
biometano. É o mesmo caso do biometano, por exemplo, feito a partir de resíduos. É o mesmo caso do biodiesel feito a partir de resíduos. Não do biodiesel de óleo de soja, por exemplo. Mas o biodiesel, por exemplo, de sebo, de boi. Ele tem uma pegada menor também, exatamente porque é um aproveitamento de um resíduo.
E no caso, como nós conversamos, também é o caso do etanol de milho na usina Flex, que também
Exatamente.
usa parte do resíduo da cana para nas
Na
caldeiras,
geração de
na
energia.
geração de energia. Então. Muito bem, Marcelo. Eu acho que ajudou a esclarecer bastante esse bicho de sete cabeças, que para muitos aí é a pegada de carbono, né? Que de vez em quando eu escuto alguém falar sobre isso e não sabe se é um apelidinho, né, carinhoso que se deu para esse tipo de coisa, né? Porque parece, mas é algo bastante concreto aí, do que vamos ter pela frente, do que já se conhece hoje e o que vamos ter pela frente, esperando naturalmente que o Brasil continue com seus acordos internacionais aí, né, Marcelo?
Isso, vamos. É o que a gente torce.
Exatamente.
E
Marcelo,
eu
oi.
gostaria só, Giovanni, de lembrar aqui, né, que
Faça favor, faça favor.
a construção da RenovaCalc, né, e toda essa participação no RenovaBio, né, é uma parceria nossa da Embrapa, junto com o CTBE, com a Unicamp e com a Agroícone, né, que
Bem lembrado.
participaram dessa construção aqui junto com a gente, que, né, e que são os nossos parceiros aqui nessa discussão toda da pegada de carbono e da RenovaCalc.
Bem lembrado, bem lembrado. O CTBE, lá do Laboratório Nacional, né? Aqui mesmo de Campinas, o Agroícone, aí lá, aquela consultoria de São Paulo, enfim. Fez muito bem você atentar por esses outros agentes aí no mercado. Marcelo, ótimo então. Muito obrigado, viu, Marcelo? Tem um ótimo final de ano aí, caso a gente não se fale novamente aí. Um bom Natal, um feliz ano novo para todos vocês aí, tá bom?
Muito obrigado para vocês também.
Até
Grande
mais.
abraço.
Outro. Falamos um pouquinho, conhecemos um pouquinho das condições, da chamada pegada de carbono, ou seja, aquilo que cada processo produtivo do etanol leva para a atmosfera em termos de CO2, né? Quer dizer, quanto menos emissão durante o processo produtivo, com menor uso de insumos, poluidores, né? A RenovaCalc que vai pontuar contabilizar esse processo e as unidades produtivas vão ter uma pontuação melhor na venda dos seus CBios e vão poder ter um retorno maior com recursos que vão ajudar a movimentar essa chamada futura roda da bioenergia brasileira. Fique com a gente. Muito obrigado por sua atenção e audiência. Voltamos em instantes.